Continuando sobre as leis de Yom Kippur, quando terminamos de acender as velas para Yom Kippur, nós vamos à sinagoga. Então, primeiro detalhe, muita gente pergunta, só para esclarecer. A partir do momento que a mulher acende as velas, ela recebeu Yom Kippur. Então, mesmo que ela acenda as velas cedo, é Yom Kippur. Então, não dá para ir de carro para a sinagoga. Ah, mas eu queria ir de carro. Então, nesse caso, ou que a mulher não faz, quer dizer, certeza, a mulher não faz Shehriyanu quando acende as velas, e ela precisa condicionar antes de acender as velas que ela não está ainda recebendo Yom Kippur. Obviamente, estamos falando que ela está acendendo as velas bem cedo. Dá tempo depois de pegar o carro, ir para a sinagoga e ainda não entrou Yom Kippur. Quando ela chegar na sinagoga, ela fala, agora eu recebo Yom Kippur. E aí vai fazer Shehriyanu depois junto com todo o público. Sobre os preparativos para a reza. Então, primeiro, a reza da noite de Yom Kippur é a única vez que se faz com talit. Então, se coloca o talit e quem está colocando o talit antes do pôr do sol faz a brachá sobre o talit. Quem põe depois do pôr do sol não faz brachá do talit. Então você coloca kitl, entre os ashkenazim, e o talit, e aproveita esse momento para falar, tem aqueles que aproveitam para falar mais um vidu e uma confissão antes de entrar em Yom Kippur. Tem os que falam salmos, tehilim, tem aqueles que falam uma tefilá especial que consta nos mazdorim, de muitos costumes, que chama tefilá zaká, e assim tem várias e várias rezas e preces e coisas que se faz neste horário, para aproveitar o momento solene. E aí em seguida vão começar as preces. Então vamos começar talvez pelas preces. Eu não falei ainda sobre as proibições do dia, pelo que nós começamos. Talvez melhor começar pelas proibições do dia, melhor, não? Poder se preparar para esses efeitos, a reza é mais simples. Então, quais são as proibições do dia de Yom Kippur? Primeira coisa, Yom Kippur é igual Shabbat. Quer dizer que tudo aquilo que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Kippur. Diferentemente de Yom Tov, que muitas coisas são permitidas. Quer dizer, no Yom Tov você pode cozinhar, por exemplo, no Yom Tov pode se carregar em vias públicas. Então tem algumas coisas que no Yom Tov é permitido, no Yom Kippur isso tudo é proibido, assim como no Shabbat. Além disso, nós temos 5 proibições específicas de Yom Kippur, que são o que a Torá diz, vocês vão afligir as suas almas. Então, a primeira proibição é a proibição de comer e beber, desde um pouco antes do pôr do sol da véspera até um pouco depois do anoitecer do dia seguinte. Então não são 24 horas de jejum, são quase 25 horas de jejum. E não se pode comer, não se pode beber absolutamente nada. Como que funciona para as crianças? As crianças, até os 9 anos, não tem conversa. É comida normal, não pode jejuar de jeito nenhum, é perigoso. A partir dos 9 anos, se costuma educar as crianças a algo que é chamado Ta'anit Sha'ot, quer dizer, um jejum de algumas horas. Então, por exemplo, a criança vai comer seu damasek junto com todo mundo. E depois, isso serve como janta. Então volta na sinagoga, vai dormir. De manhã, quando ele acorda, se ele não aguenta, não tem problema, pode comer. Mas, de manhã, quando ele acorda, Se ele normalmente toma café da manhã às 8 horas da manhã, ele vai tomar café da manhã às 9 horas da manhã. Ele já começa a sentir a diferença. Porque ontem ele jantou cedinho e não está comendo no horário que ele come de manhã cedo, está um pouquinho depois. Isso é chamado Ta'anit Sha'ot, assim ele começa a acostumar com o conceito do jejum. A partir dos 11 anos para as meninas e 12 para os meninos, existe o costume de se jejuar o jejum completo. Quer dizer, na verdade, o costume é que 3 jejuns antes do Bar e Bat Mitzvah se jejua completo. Não quer dizer que vai pegar Yom Kippur, depende de onde a pessoa nasceu, porque nós temos 6 jejuns ao longo do ano, mas muitas vezes pega Yom Kippur. E então, nesse caso, se jejua completo, logicamente que se ele não aguentar, ele vai poder quebrar. Não vai ter problema, ele não tem da Bar e Bat Mitzvah. É só para acostumar já com o que, a partir do Bar e Bat Mitzvah, ele é obrigado a jejuar integralmente. Se não vai aguentar, então não vai na sinagoga. Se ele não aguenta, ou fica menos tempo, ou o que for necessário. Precisa descansar, descansa, precisa dormir, dorme, deita, mas precisa jejuar inteiro o jejum. Quanto a pessoas com problemas de saúde. Então, em primeiro lugar, uma pessoa que se sente mal no jejum. Se é só um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de, sei lá, fraqueza e coisas do gênero. Então, deita, descansa um pouco. Se precisa tomar algum remédio, toma o remédio. Não tem problema de tomar remédio, principalmente se ele é amargo, não tem problema, então toma. Principalmente dor de cabeça, se a pessoa não toma uma Novalgina, a tendência é que aquele negócio pode piorar e aí vai comprometer às vezes até o jejum, dependendo das proporções. Então, está sentindo dor de cabeça, não tem problema, pinga umas gotinhas na colher e toma. Ou quer tomar comprimido, toma comprimido, não tem problema. Se for tomar comprimido, tem que ser muito pouca água. Se consegue engolir sem água, melhor. Se não, um pouquinho de água. E se possível, o melhor é que se coloque um gosto ruim nessa água. Então, põe umas gotas de vinagre, alguma coisa assim, só para deixar uma água que não está gostosa. E bem pouquinho, só o quanto é necessário para engolir o comprimido. Isso, se a pessoa está sentindo assim. Agora, se a pessoa se sente, de fato, muito mal, e mais ainda, se a pessoa sente que ele está com hipoglicemia, quer dizer, ele começa a sentir os calafrios e, de repente, começa a ficar as coisas meio escuras, primeira coisa, deita de imediato, porque isso estabiliza a pressão, mas, em seguida, é para comer alguma coisa. Comer alguma coisa quer dizer, ele só está precisando de um pouco de açúcar. Então, coloca na boca um soro, um pouco de água com açúcar e sal misturado, ou um pouquinho de suco de fruta, alguma coisa que dê para ele, assim, em pouca quantidade, já vai dar o necessário para ele recobrar as forças. Se isso não for suficiente, a pessoa ainda assim está se sentindo muito mal, passando muito mal, então ele vai beber mais um pouquinho. E a tendência é que vai passar. Se não passar, então precisa verificar o que está acontecendo com urgência. Uma pessoa que, por motivos de saúde, não pode jejuar. Ou, e aí tem vários níveis de não pode jejuar. Então, primeiro assim, uma pessoa que precisa tomar algum remédio, que é um remédio forte, e exige comer junto. Então, consulte o seu médico, porque às vezes tem remédios que podem ser tomados junto com algum comprimido que serve para forrar o estômago. Se isso for possível, resolve-se a parada mais fácil. Se isso não for possível, por isso estou falando já agora, dá tempo de falar com o médico se precisar. Se isso não for possível, então você vai ter que comer, então come. Mas come pouquinho. quando quer comer pouquinho. Então, existe uma diferença, não quero agora entrar em todos os detalhes. Uns anos atrás nós fizemos várias aulas explicando todos os mínimos detalhes, quem quiser procurar no aplicativo ou no site. Nós falamos sobre bastante detalhes, mas basicamente, se uma pessoa precisa comer ou beber no Yom Kippur, mas é só um pouquinho, só para garantir por motivos médicos, sim, a pessoa está muito idosa ou tem, Deus nos livre, alguma doença, alguma coisa que compromete, e o médico falou, olha, não, jejuar inteiro não dá. Então ele pode, ele primeiro tem que verificar se precisa beber só ou também precisa comer, às vezes só uma coisa basta. Por exemplo, tem pessoas idosas que estão com problemas na bexiga ou infecção urinária e precisam beber. Não pode ficar sem beber, 24 horas sem beber é colocar em risco. Então basta beber, não precisa comer. Como que vai se fazer isso? Se precisa comer, precisa comer. Como que se faz isso para comer e beber aos poucos? Então vai se beber menos do que 40 ml num espaçamento de mais de 10 minutos. Então toma agora, vamos supor, uma colher de sopa de suco e espera 10 minutos, 11 minutos, e aí bebe mais uma colher, e daqui 10 minutos mais uma colher, 10 minutos mais uma colher, ou às vezes até pode esperar mais tempo. Tudo isso tem que verificar antes para poder fazer. E no caso de comida, tem que ser menos do que 30 ml em volume de comida por vez, a cada também espaçamento de 10 minutos. Se isso não serve, então a pessoa vai comer normalmente. Por isso deve-se consultar um médico que sabe, que conhece Yom Kippur, sabe a importância do Yom Kippur, e eles sabem ponderar a necessidade dessa pessoa, desse caso específico, se precisa comer mesmo um prato de comida e não tem jeito, ou se basta fazer com esses espaçamentos. Isso é uma forma geral. Se alguém tem alguma pergunta específica, consulte o seu rabino antes de Yom Kippur para saber como proceder. As outras proibições que nós temos no dia de Yom Kippur são a proibição de se lavar e a proibição de passar perfumes, cremes e etc. na pele. Tudo isso é proibido quando se faz por proveito, por prazer. Não se pode tomar um banho, não pode se lavar. Se a pessoa sujou alguma parte do seu corpo, ele pode especificamente aquele local lavar, para que se fique limpo. Então, mesmo vale para as mãos. Se as mãos estão sujas, ele pode lavar as mãos. Quando se faz Netilat Yadayim no dia de Yom Kippur, dia inteiro, né, 24 horas, nós fazemos Netilat Yadayim apenas nos dedos e não na mão inteira, porque Netilat Yadayim de acordar, não precisa dizer de sair no toalete, não precisa ser na mão inteira a princípio. Então, como é Yom Kippur, nós fazemos no pedaço mínimo necessário. Por isso também, quando sai o dia de Yom Kippur, se costuma fazer depois de Arvit, Netilat Yadayim, completo, já que não fizemos de manhã. Também existe a proibição de calçar sapatos de couro. Esta proibição é apenas sapatos e quando contém couro, qualquer parte de couro. Existe um conceito de se usar um sapato que seja menos confortável. Então, se isso é possível, com certeza, melhor coisa. E a outra coisa é a proibição de ter relações conjugais no dia de Yom Kippur. E por isso que marido e mulher devem se comportar ao longo de todo Yom Kippur como se ela estivesse impura. Essas são basicamente as leis sobre as proibições no dia de Yom Kippur.